Rádio Memória.
Mais do que uma transmissora de conteúdos, a Rádio Nacional da Amazônia é a companheira de diversas famílias na região amazônica do nosso Brasil. A emissora ajudou a criar conexões entre amores, entre familiares, entre amigos, além de promover a cidadania e a proteção do meio ambiente. Para contar um pouquinho dessa história, eu recebo hoje Mara Régia, jornalista, apresentadora, criadora do Viva Maria, apresentadora do Natureza Viva, entre tantas outras colaborações, produções. Prazer recebê-la aqui, Mara Régia.
Então, saudações amazônicas, que coisa boa. A gente está aqui nesse rio que me serviu de berço, Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Ai, tanta história para contar por conta dessa rádio que fez a minha infância mais imaginativa, porque minha avó nos fez ouvir o Jerônimo, o herói do sertão, por longos anos, porque a gente tinha que, para comer o biscoito, tinha que ouvir a novela primeiro. Então, é uma emoção do tamanho do mundo estar aqui nesse cenário, onde para onde se olha, tem uma história ali, né? Uma presença. E eu só posso dizer que o que eu sinto nesse momento se parece um pouco com a nossa emoção diante do Rio Amazonas, por exemplo, né? Lá na esquina do Rio Mais Belo, na linha do Equador. Aí a gente se sente absolutamente abraçado pelas águas, né? Então, bora navegar.
E topar esse desafio que é fazer a descrição de experiências tão incríveis como essa de estar diante do rio. É muito difícil, mas a gente conta, né, com profissionais assim, que falam jornalisticamente, que falam poeticamente, como é o caso da Mara Régia. E recebo também aqui a Tayana Borges, que é coordenadora de programação e produção da Rádio Nacional da Amazônia. Seja bem-vinda.
Muito obrigada, Dila. É uma honra para mim aqui poder compartilhar as memórias dessa potência que é a Rádio Nacional. Não tão poética quanto a Mara Régia, mas vamos lá.
Cada um com a sua contribuição singular, cada um uma Maria diferente. Mara, quando a gente conversou e a gente estava pensando em trazer para cá essas histórias, você usou uma expressão que eu achei muito curiosa, mas que depois eu fiquei pensando que essa relação que os ouvintes têm com a emissora é uma relação que passa por fluxos como os dos rios, pela relação do que se planta e do que se colhe, daquilo que cresce, daquilo que se transforma. E aí você falou para mim, eu digo que a gente cobre processos. O que significa isso?
Significa que na linha do tempo de nossas vidas, a Rádio Nacional da Amazônia, em seus mais distintos momentos, nem tão felizes quanto a gente gostaria que tivessem sido. Importante lembrar que essa emissora nasceu em plena ditadura militar e, por óbvio, foi uma emissora desde a sua origem censurada. Então, a gente não pode jamais se esquecer dessa questão que, de alguma forma, né, também conta a história do Brasil, porque serviu de palco, inclusive, para os nossos locutores na Serra Pelada, fazendo show para os garimpeiros, né? Que a gente sabe, toda mineração é terra arrasada. E nem sempre essa consciência e a crítica puderam ser expressas nessas ondas, né? Mas ainda bem que o tempo não para, não para, não, não para. E aí, né, depois da redemocratização, quando a gente, você não acredita, nós não podíamos usar sequer uma camisa amarela, que era a cor das diretas já, né? E apesar da nossa impaciência histórica, a gente conseguiu, inclusive, reinaugurar as nossas transmissões, a própria Rádio Nacional da Amazônia, que tem em pessoas como a nossa querida Tayana Borges, essa nova geração. É quase a geração Z, não é?
Sim. A Mara falou desse período de um regime autoritário e hoje, inclusive na condição de emissoras públicas, a gente tem a possibilidade, mas a missão dificílima que é democratizar o acesso às comunicações, é trazer a sociedade civil para ser representada pelas emissoras públicas. E aí, Tayana, pergunta assim, no susto, quase prova oral, né? Como você acha que esse desafio de aumentar a representatividade num território que é tão extenso, com povos que são tão diferentes, com culturas, com idiomas diferentes, como é esse desafio de aumentar essa representatividade de uma população tão diversa nesse território, Tayana?
Então, primeiro eu queria dizer que Mara rege a escola, né? Como a gente pode ver. Eu acho que é muito bonito a gente falar da Rádio Nacional da Amazônia, porque a Rádio Nacional da Amazônia ela tem uma missão muito linda, sabe? Ela, claro que, como a Mara Regia falou, ela foi feita primeiro, né, como uma forma de integração, como uma forma de garantir, né, que os brasileiros tivessem acesso a essa comunicação pública na nossa língua, né, em português. Foi, sim, feita na época da ditadura. Mas, hoje em dia, quando a gente vê, assim, quando eu, assim, que sou de uma geração mais nova, mais recente, quando eu vejo o papel da Rádio Nacional da Amazônia, ele é lindo, ele é diverso. E é isso, é um desafio, sim, a gente falar para vários públicos, porque tem pessoas que cresceram com a Rádio Nacional da Amazônia, são pais, avós, crianças que se desenvolveram ouvindo a rádio. Então, são várias gerações, vários públicos. É uma rádio que foi se adaptando a todas essas gerações pela qual ela foi passando. E sem esquecer da sua essência, da sua missão, essa missão de sempre trazer proximidade, pertencimento, informação, serviço público. E, eu poderia estar citando diversas coisas, mas é uma missão muito linda que a rádio tem, sabe? Eu sei que é um desafio muito grande, porque a gente precisa falar para diversos públicos e garantir essa representatividade. É difícil, mas aí temos aí escolas como a Mara Regia. É possível.
Eu acho que a gente vai trazer, Mara, um exemplo que vai mostrar que, de certa forma, embora esse território ele seja muito grande, a gente esteja aqui falando de percorrer longas distâncias, mas a gente vai trazer um exemplo da relação de proximidade e de vínculo que é possível criar a partir do rádio. E é um depoimento que eu achei fortíssimo. Eu ouvi o áudio e é difícil a gente não ficar emocionado. Tem uma leitura sua de uma carta, que inclusive depois te levou a participar de um prêmio do jornalismo, né? Um reconhecimento muito necessário. E é a carta da Alessandra Tiziane. A gente vai ouvir a carta para a gente poder comentar depois.
Oi, Mara Regia, com muita esperança de ser atendida que estou escrevendo para você. Quero dizer que adoro você. Se todas as mulheres fossem como você, o mundo era bem melhor. Mara, sou uma menina de 14 anos e eu quero contar para você um pouco do meu sofrimento. Veja, Mara, por quantas dores eu já passei para estar aqui hoje, ainda com esperança de ser alguém na vida. Olha, Mara, aos 9 anos eu fui vendida pela minha mãe e meu padrasto para um paraguaio de 58 anos. Ele me usou como mulher. Foi o maior sofrimento da minha vida. Minha professora descobriu e deu queixa no conselho tutelar. Mas esse conselho é muito devagar. O homem, depois de preso, ainda foi embora. E eu fiquei com os meus pais. Aos 11 anos eu fui vendida de novo. Mais uma vez, vendida pelos meus pais para um cachaceiro. Outro sofrimento. Meu pai descombinou com ele e me tomou. Mas aos 13, fui vendida mais uma vez para um homem que eu não conhecia. Eu fui levada como uma ovelha para o matadouro. Não deu certo eu com esse homem. Eu larguei e corri para a casa da professora que deu queixa a primeira vez. Foi onde eu encontrei apoio. Hoje, faz mais de um ano que eu moro com ela, me dá o que pode e me tem como filha. Agora sei, com a ajuda dela, posso ser feliz.
Eu acho, Mara, que esse é um exemplo muito forte da intimidade, da confiança, para ter coragem, né, para confiar em entregar esse depoimento. Mas acho que também fala sobre esperança, depositar nessa relação a esperança de transformação, quando ela fala que ela ainda quer ser alguém, que ela acredita que pode ser alguém.
E né? A gente tem essa clareza. Como acompanhamos processos, a gente não deixa que essas histórias se percam no tempo. E essa carta tinha como objetivo salvar, guardar suas irmãs. E ela lutava bravamente para que não tivessem esse mesmo destino que ela, de ser vendida como uma escrava, de uma forma absolutamente aviltante, né? Então, a partir desse relato, foi uma comoção muito grande. A audiência da Nacional tem essa característica. As pessoas escutam relatos como parte de suas próprias famílias. Se emocionam, choram, rezam, né? E torcem para que a gente consiga driblar, de alguma forma, esses cenários tão perversos. E foi assim que, depois que a entrevista e a leitura da carta foi ao ar, a gente teve a chance de chegar até Aripuanã do Norte para justamente acionar o Conselho Tutelar de novo, para justamente tentar, de alguma forma, a proteção das irmãs da Alessandra Tiziani.
Não tem como a gente não fazer uma pausa aqui, porque a emoção toma conta numa hora como essa. Tayana, a gente conversava ainda há pouco, antes da gente começar essa gravação, sobre tantos depoimentos que existem de pessoas que tiveram a sua vida de alguma forma transformada. Pessoas que falam de uma experiência, não só de receber informações, mas de uma formação integral, formação humana. E acho que é por isso que a gente fala tanto sobre a importância da promoção da cidadania. No seu período de experiência na emissora, o que, que você guarda desses relatos?
Realmente, é muito forte o relato que a gente ouviu da Alessandra. E como da Alessandra, a gente tem muitos outros, assim, sabe? Alguns não tão fortes quanto esse, mas nós temos relatos, assim, eu falo assim, quando a gente fala de Rádio Nacional da Amazônia, não dá para a gente falar só de programação, de transmissão, sabe, de conectividade, de tecnologia, porque existe muito essa dimensão maior da rádio, que é o vínculo afetivo que os ouvintes, eles têm com a Rádio Nacional da Amazônia. E aí a gente tem relatos de ouvintes que cresceram com a rádio, que foram educados pela rádio, alfabetizados pela rádio, né? A gente imagina como é que a gente alfabetiza um ouvinte pela rádio, né? Ouvintes que aprenderam sobre direitos, né, Mara Regi? Mara Regi, eu falo que é uma escola porque elas aprendem de tudo, sabe? Meninas que aprenderam o que é certo, o que não é. Porque, culturalmente, quando você cresce num lugar onde você vai, você vê situações que estão se repetindo, você acha que aquela situação ela é normal. E aí vem um veículo de comunicação, que é a única companhia, às vezes, dessas pessoas, e fala, não, isso aqui não está certo, isso aqui está errado. Tem uma forma correta disso acontecer? Você tem como sair dessa situação, que é o que eu acredito que acontece com muitas meninas ali na região da Amazônia. Então, eu acho que é um dos trabalhos mais importantes que a emissora faz, sabe? E a gente tem relatos, sim, relatos muito fortes, muito poderosos desse vínculo, dessa confiança que os ouvintes têm com a rádio, de confiar e falar, não, aqui o que a rádio está falando é certo. Relatos de tudo. E a gente também tem muitos relatos tipo de medo, de dor, de esperança, de superação. Igual a gente fala, né? Que foi uma pessoa que confiou na Mara Regi e falou, não, vou mandar minha história para ela na esperança, né, de que eu tenho, de que eu consiga resolver minha situação.
É a construção cidadã a qual você se referia. A Rádio Nacional, mesmo quando Radiobras, que era uma empresa essencialmente governamental e a comunicação pública estava inserida, mas de uma forma muito diluída, porque a gente passa a exercer efetivamente a comunicação pública a partir do que diz a Constituição brasileira com a criação da nossa EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Mas, de qualquer forma, a Rádio Nacional, quando hegemônica, porque ela nasceu para integrar ao invés de entregar, porque esse era um medo dos militares, a entrada das rádios cubanas e tais. Então, ali as pessoas demandavam até como é que eu escovo melhor os meus dentes, não é? Como é que eu uso uma prática para salvaguardar minha vida diante de uma picada de cobra? Então, a gente tem coisas que são essenciais na vida amazônica, que não é uma só. Nós somos muitas Amazônias, né? E eu acho que esse é o grande desafio. Tentar navegar por Juruá, lá vou eu. Vamos até Tabatinga, lá, alô, alô, Mislene, que coisa boa. Você aí no Alto Solimões, e que coisa impressionante, né? A gente atravessa a rua, vai para o Peru, e aqui pega o tuque-tuque-tuque-tuque. Você tem que ouvir a Mislene bastante nesse programa, porque tudo isso é nacional.
É.
Muito bonito ouvir essas histórias. E tem história também, Tayana, de gente que conheceu a esposa ou o marido. Não sei se depois reclamam se o relacionamento não der certo, mas tem pessoas que conheceram seus companheiros e companheiras, tem gente que reencontrou ou até conheceu parentes que não conhecia antes.
Sim, você sabe que a rádio já foi conhecida como a rádio casamenteira, né?
É um Santo Antônio que está no éter, né? Na radiodifusão.
Da Amazônia. E assim, nós temos muitos eles falam que eles conseguiram casamentos pela Rádio Nacional da Amazônia. Então a gente recebe muitos relatos de pessoas que encontraram, né, sua tampa da panela, vamos dizer assim, sua metade da laranja pela rádio, né, Maroca? Inclusive temos ouvintes que já foram lá nos estúdios para falar que se casaram num estúdio de rádio graças à Rádio Nacional da Amazônia. E aí pregaram meio que um adesivinho, tiraram
Nossa.
Uma foto para poder homenagear o estúdio, porque eles se conheceram pela rádio. E assim,
muito legal.
Fora as pessoas que né, reencontram parentes perdidos, às vezes, com 30, 40 anos, pai, mãe, filho. Às vezes o filho foi, sei lá, trabalhar num garimpo e nunca voltou. E aí ficou esposa e filho para trás, que tiveram que se mudar depois reencontro. A rádio, inclusive, já foi premiada alguns programas graças a esses reencontros. Então, também é um trabalho muito bonito esse dia.
Muito legal. E nada melhor do que a gente ter esses relatos que são compartilhados pelos próprios ouvintes, porque assim a gente tem mais vozes para poder contar essa história. Agora, Mara, entre tantos processos de transformação, existem aquelas que aos poucos foram se transformando em Marias. Você usa uma canção muito famosa e bonita, né, do Milton Nascimento, no Viva Maria. E eu queria perguntar para você o que, que é essa entidade Maria?
Uma mulher da vida, diria Elis Regina. Aliás, quando da morte de Elis, Viva Maria tinha apenas um ano, a gente tinha a abertura do programa na voz de Milton e Fernando Brant, que também é o nosso saudoso letrista. É muito importante saber que essa Maria da música era realmente uma mulher operária da vida, da luta, que encarna essa força, essa raça e essa fé. Então, acho que esse é o fio da linha da vida de milhares de mulheres no Brasil. E por isso nós nascemos com essa missão de fortalecer a autoestima das mulheres, porque até então, você veja, se nos idos de 1986, antes da Constituição, a gente ainda tinha que obedecer a um Código Civil que dava ao marido o direito de devolver a mulher, caso 10 dias depois do casório ela comprovadamente não fosse mais virgem, imagine o que, que isso significava, né? Nós tivemos lá uma senadora que, inclusive, foi muito prejudicada, Eunice Miquiles, do Amazonas, porque era tida como uma questão tão banal, é isso mesmo. Tanto que, quando chegou no Congresso, não tinha nem toalete feminino, porque depreendia-se que isso aqui é um lugar do poder masculino. Então, a gente, no Viva Maria, não demorou a descobrir que é no coletivo que a gente tem poder.
Muito bom. Tayana, quer comentar?
Não, porque eu vejo a Mara falando isso e eu tenho uma relação muito específica assim, com o Viva, porque o Viva, ouvir o Viva da Mara Regi durante todos esses anos me fez transformar, sabe, como mulher, entender várias coisas, porque por mais que a gente saiba, a gente não se encaixa, e aí quando você começa a ouvir ela falar, você ouve os relatos do Viva Maria, você ouve a escola que é o Viva, principalmente para as mulheres, de direito das mulheres, a gente vai se transformando como mulher, sabe? É muito bonito esse trabalho do programa dela. É
aí
muito
é escolher
lindo,
se é Maria Tayana ou Tayana Maria. É. Mas já é uma Maria. como a gente vem da escola do rádio, mesmo estando aqui agora num videocast, no rádio a gente adora um improviso, as coisas estão acontecendo ao vivo e a gente vai mudando a ordem das coisas. Então o nosso sonoplasta, que é o Rafael Napoleão, a gente já vai pular não para o áudio 2, na sequência 1, 2, 3, porque é muito convencional, a gente vai de 1 para o 3, trazer dois depoimentos em um só. E a primeira personagem eu gostaria que você apresentasse, Mara, porque foi alguém que trabalhou com você, foi uma estagiária do Viva Maria.
A Alessandra Roscoe. Nossa, ela diz que não nasceu Maria, mas se tornou Maria. E mais do que isso, além de jornalista, hoje uma escritora de renome nacional e internacional. Ela que tem um projeto lindo, que faz com que as mães, as matrizes, as nutrizes, contem histórias para os seus filhos até na barriga, para que esse vínculo seja cada vez mais estreito, como se a nossa placenta fosse a bolsa da mãe canguru. Então, Alessandra Roscoe foi uma das primeiras estagiárias do programa, e essa consciência dela de fazer, inclusive, um jornalismo engajado veio justamente da possibilidade de acompanhar os anos 80, determinantes para a cidadania brasileira das mulheres, né? Porque ali, quando você clamava por uma licença maternidade de 120 dias, o que a gente ouvia era o seguinte: acabou emprego para as mulheres no período da fertilidade. Agora, só as balzaquianas vão ter direito ao emprego, porque, imagina, essas mulheres querem 120 dias para cuidar de filho. E aí, quando você pedia, filho não é só da mãe, licença paternidade, de 5 dias pelo menos. E era aquele deboche, imagina, elas pensam que os homens podem ter filho. E hoje, aí estão vocês reivindicando, não 20, não um mês, queremos mais, mais, mais. Quem sabe a gente chega lá. Eu quero Vamos viver para ver.
E agora a gente passa por ameaças semelhantes quando falamos da escala 6x1. Mas é mais uma batalha que a gente espera que seja vencida para o bem dos trabalhadores.
Uau! E as Bom, trabalhadoras.
E as trabalhadoras, com certeza. Então a gente vai ouvir de uma vez só o depoimento da Alessandra, mas também da Maria Almeida, que essa nasceu Maria, mas não gostava de ser Maria.
Ah, incrível.
O que mudou, então, depois de escutar o Viva Maria há 6 anos?
Mudou tudo, porque antes eu era uma mulher pacata, caseira, e a partir daí eu aprendi a me libertar, eu entendi melhor o que é ser mulher, aprendi com a Mara a gostar do meu nome, que é Maria, que antes eu detestava, que aliás eu nem sou chamada de Maria, eu tenho um apelido, né? As pessoas me chamam de Leda e não de Maria, mas agora eu me sinto orgulhosa de me chamar Maria e eu gosto quando as pessoas me chamam de Maria.
E hoje, Dia Internacional da Mulher, o que você sente ser Maria?
Eu sinto um orgulho enorme, uma vontade enorme que todas as mulheres se sentissem orgulhosas também, que estivessem aqui conosco na rodoviária, mostrando para os homens que a gente é mulher de garra, de força e não sexo frágil, que eles gostariam que nós fôssemos.
Muito legal ouvir a Leda, ou Maria, como agora ela se identifica. Eu fiquei lembrando daquela expressão, é alguma coisa recatada do lar, quando ela diz como era a vida dela antes e como ela vai descobrindo que ser mulher pode ser muito mais do que isso. Ah,
com toda certeza, até porque a mobilização pré-constituinte, né, teve essa pegada de fazer esse despertar, né, que custou a mim pessoalmente, desde ameaças até, digamos, uma violência, se não verbal, via telefone. Manda essa mulher calar a boca, está botando coisa na cabeça de minha mulher. Até aquele cidadão que chega e diz, olha, o rádio eu já quebrei, eu vim aqui para quebrar a sua cabeça. Então, assim, muita coisa, né, passando por esse momento único da vida das mulheres do Brasil, rumo à Constituição de 88, que, dentre outras coisas, nos garantiu a possibilidade de uma comunicação pública que a gente tem que honrar como um grande legado do povo brasileiro, mas especialmente das trabalhadoras e trabalhadores da comunicação.
Não dá para lutar pela garantia de direitos sem incomodar ninguém, né? Acho que às vezes incomodar é até um sinal de que se vai no caminho certo. Verdade que teve uma Maria que era proibida de ouvir a rádio pela patroa?
Ai, mas são tantas as histórias, são tantas as emoções, Lucimar. Meu Deus do céu, por coincidência, veja você, era uma professora da Universidade de Brasília, morava na mesma quadra que eu, então fui descobrir isso anos depois. Mas quando eu falava muito, né, da presença de Benedita da Silva chegando num congresso nacional para lutar, né, pelos direitos das trabalhadoras domésticas, essa senhora, patroa da Lucimar, se incomodou muito. Então ela dizia, desliga esse rádio, você vai virar feminista, como ser feminista fosse um palavrão, muito pelo contrário. Ser feminista é uma posição diante da vida cidadã e libertária.
Muito legal. A gente não deixa de fazer uma ponte, Mara, com a nossa programação da Rádio Nacional da Amazônia no presente. Porque a gente valoriza toda essa história que é construída e é processo, é fluxo como um rio, né? E a gente não sabe do início nem do fim. Mas é importante que a gente chame atenção para o modo como essas experiências continuam sendo replicadas, recriadas, atualizadas, experiências novas estejam surgindo hoje. Como você vê, Tayana, a relação dessa história com a programação que hoje vai ao ar?
Eu acho assim, o mundo evoluiu, né? As tecnologias evoluíram, a rádio evoluiu, mas sem perder a essência dela. E eu acho assim que hoje, com certeza, todas as nossas ouvintes, elas ganharam muito mais aí com essas histórias do Viva, com essa escola da Mara Regia, né, Mara? Uhum. E assim, eu acho que hoje essa geração ela tem muito mais acesso à informação, muito mais acesso ao que é certo, ao que não é em relação a elas, aos direitos delas. E eu acho que a rádio ela continua tendo um papel muito importante em relação ao direito das mulheres. O Viva está fazendo quantos anos esse ano, Maroca?
45.
Né? Então, são 45 anos formando gerações em relação aos direitos das mulheres. Então, eu acho que as gerações de hoje em dia, as gerações que foram passando, só ganharam aí com essa escola que foi o Viva Maria.
A gente estava falando de uma interação que passou bastante pelas cartas, com certeza depois pelo telefone. E hoje, Tayana, a gente chega num período em que essa interação pode acontecer via aplicativo de mensagem de texto. O ouvinte pode mandar um texto, mas ele também pode mandar um áudio, né? E esse áudio pode ser utilizado na programação. Como é que você vê hoje a possibilidade daquilo que já foi o orelhão da Amazônia ser uma central multimídia?
Então, como eu disse, tudo evoluiu, né? A tecnologia evoluiu e a rádio evoluiu junto. Antigamente, ela foi feita, assim, para ser transmitida em ondas curtas e a interação dos ouvintes ela era basicamente feita por cartas, né, Mara Regia? Inclusive, Sim. A gente já teve promoções que eles, pelo menos, me disseram, né? Eu ouço isso dos mais velhos, que eles conseguiram encher um quarto até o teto de cartas que eles receberam.
Então, cidade contra cidade. Era isso. Um desafio de uma gincana onde, para receber os apresentadores, os artistas que estavam sempre cantando na Nacional ou mesmo fazendo a locução de alguns programas, eles tinham que trabalhar muito essa caneta na ponta do dedo para escrever essas cartas, coisa que está fazendo falta, porque em tempos de novas tecnologias, a gente sabe que as sinapses, né, que são esses mecanismos que desenvolvem melhor a nossa inteligência, a nossa área cognitiva, estão sendo prejudicadas, porque a neurologia já explica a falta que faz você continuar escrevendo no seu caderninho, né? Felizmente, a gente, apesar do computador, dos WhatsApps, de tudo mais, a gente não perde essa essência de colocar o coração na ponta do lápis para poder escrever para a Rádio Nacional. Eu sempre que posso, eu peço, quero uma carta. Estou com saudade de
ela
uma
gosta,
carta,
ela tem
por
caixas
favor.
De carta.
E você falou sobre as celebridades que poderiam visitar essas regiões, a região que ganhasse no concurso. Você já foi recebida também como celebridade quando visitou territórios e ouvintes? Porque eu já ouvi, Tayana, histórias de que tem árvores e crianças e mulheres que têm o nome da Mara Regia.
Tem. Mas olha, tem a história, hein, gente? Acho que vamos ter que fazer dois programas, tá bom, Dila? Vamos combinar?
Vamos fazer uma série. Vamos plantar uma floresta.
Bom, olha, para ser exatamente objetiva nessa questão de ser recebida como celebridade, eu fui fazer um trabalho de conscientização perto de uma escola que ficava próxima a um lixão, onde as meninas, crianças em geral, estavam pegando restos de seringas usadas nos postos de saúde para dar injeção nas bonecas, né? Então, isso era um perigo a céu aberto, e eu fui chamada para fazer uma sensibilização das professoras, da comunidade em geral, para fazer uma coleta seletiva. E lá fui eu para a FUA, o lugar, um dos mais ecológicos do Brasil, porque lá em Afuá não existem carros, só bicicleta. Então, não há a menor possibilidade de você ser surpreendido, né, das queimadas e também combustíveis fósseis. E aí, quando eu estou dentro do barco ainda chegando, eu escuto uma barulheira, sabe? Assim, fogos de artifício. Falei, Jesus, será que eu cheguei no lugar certo? Aí, daqui a pouco, quando eu vou me aproximando da saída do barco, passando assim, perfilada, eu escuto, Mara Regia, que bom que você veio, eu vim aqui só para te ver. Menino, olha, quando eu abri bem o olho, eu não acreditei. A criançada toda da cidade me esperando com balinhas e balões, aquela festa, parecia que eu era assim, uma entidade, sabe? Então foi maravilhoso. Agora, outros momentos impagáveis, né? Os que mais me divertem é assim, porque você com a voz, né? E aí os microfones da Nacional, né, colaboram muito para isso, deixam a gente com uma voz mais fluida. E aí, de repente, quando você chega lá, oi, Maria do Barro, como é que está você, minha amiga? Ô, Mara Regia, não acredito, mulher. Tu não é loura? Pensei que tu fosse baixinha, mais alta. Você... A Maria do Boiadeiro, lá em Xinguara, foi me encontrar, porque eu ia falar da Lei Maria da Penha. Aí ela falou, Mara Regia, tu não acredita, mulher, quantas vezes já te salvei das águas? Eu falei, como assim, menina? Não, é porque eu vou lá lavar minha roupa, vou para a ponte, né, que é aquela tábua que coloca para poder bater a roupa, e aí eu levo o radinho. Aí, lá para as tantas, mexe daqui, mexe dali, o radinho cai nas águas. Eu digo, Mara Regia, não pode, tem que continuar falando. Aí eu vou lá e te salvo das águas. Então, são histórias assim, absolutamente incríveis. E eu viajo muito com sementes, não é? E a moringa, por exemplo, que é uma planta, moringa oleífera, quem tiver curiosidade, vai em qualquer site, vai achar. É uma santa criatura de Deus, porque além de ser uma árvore com poderes nutritivos altíssimos, no Nordeste e no Norte, onde a gente tem o desafio de uma água que não seja poluída, água suja, você pega 6 sementes da moringa, tritura, coloca em 2 litros de água dentro de uma garrafinha e no dia seguinte, ou 2 dias depois, toda a sujeira decanta e você pode beber aquela água em segurança, porque a moringa também é filtro. E aí a gente fala tanto de filtro, não é filtro para você ficar mais bonito, graças a Deus o rádio não depende disso, mas é filtro mesmo, é uma função da vida, da natureza, natureza viva. Então, é uma disputa por essas sementes incrível. Então, quando eu chego, de repente, lá mesmo com a Maria Quarquer, uma dessas mulheres que anda de carroça, de cavalo a pé, fez um poema, porque ela foi barrada numa locadora onde ela queria pegar para alugar um filme para mostrar para os filhos. E aí a mulher falou, não, mas você é da roça, a gente não aluga vídeo para quem mora longe daqui, não, vai que você não volta. E ela saiu chorando da loja, e aí se sentindo a pior das pessoas. E aí ela escreve, eu sou a Maria Quarquer, uma dessas mulheres que anda de carroça, de cavalo a pé, mas só peguei esse papel para escrever.
Sim.
Né? E aí escreve para a rádio, as pessoas choram junto comigo por essa excrescência, né, para dizer o mínimo. E aí eu comecei a mandar muitas sementes de moringa que ela triturou para fazer isso e aquilo. E aí, quando eu chego lá, ela, vem cá conhecer a Mara Regia. Eu falei, não é possível. É, aí quando eu chego é a árvore que já tinha crescido, porque a moringa cresce 1 centímetro por dia. Então, a árvore ganha altura e robustez muito rapidamente. Então, são muitas as histórias.
Muitas histórias bonitas. Embora a gente tenha falado sobre as tecnologias mais recentes, eu acho que vale a pena a gente aprofundar em uma outra que foi citada aqui, que é a possibilidade das transmissões por ondas curtas. Uhum. Hoje, na condição de gestora de uma emissora pública, Tayana, com essa responsabilidade imensa, como você vê a importância e o papel das ondas curtas em um território tão grande como é o nosso, do Brasil?
Nossa, eu falo, as ondas curtas, elas... Assim, eu entendo o porquê que ela tem essa dimensão, mas é porque quando você começa a trabalhar com ondas curtas, você percebe aonde que ela consegue chegar. Ela não chega só nos confins do Brasil, ela chega no mundo inteiro. Hoje, as nossas ondas curtas, a gente está operando mais ou menos entre 80 e 100 quilowatts. E, assim, é um negócio que chega no Japão, chega na China, chega na Índia, chega em toda a Europa, sabe? Chega nos Estados Unidos, a gente recebe cartas de todos esses lugares, pedindo cartões QSL, né, que é de, os cartões de rádio amador. Chega em lugares... que são inimagináveis. Então, a gente tem uma potência tão grande com as ondas curtas que a gente consegue levar além, né, do serviço que a gente precisa prestar, essa missão que a gente precisa prestar lá nos confins da Amazônia, em regiões que ainda não tem nem energia, e nós temos regiões ainda que não têm energia.
E, para além disso, ela pode muito bem traduzir a importância dessas ondas quando, não só da pandemia, mas muito mais recentemente, quando... das enchentes no Rio Grande do Sul.
Verdade.
Né?
A EBC ela fez um serviço muito bonito, assim, né, em parceria com a SECOM. A Rádio Nacional da Amazônia, eles tiveram o pessoal lá do Parque do Rodeador, eles viraram, naquela época das enchentes do Sul, eles viraram as antenas para a região Sul. E nós fizemos 2 faixas de programação voltadas especialmente para aquela região, trazendo o clima, né, as alterações meteorológicas, os pontos de resgate, todo tipo de serviço que vocês possam imaginar, tipo, como é que você faz se a sua casa foi alagada, a água baixou, pode entrar, não pode, qual é a doença que você pode pegar, qual profissional que você tem que chamar, onde que você pode ir caso você esteja sentindo tais sintomas, né, muito relacionados àquela, às doenças, né, que você pode pegar em caso de um enchente. Então, assim, foi um trabalho de 2 meses que a gente fez. Foi um rodízio entre todos os apresentadores, né, para poder ajudar a segurar essa programação. E, assim, quando a gente recebeu o primeiro feedback de um ouvinte que veio do Sul, porque a programação foi toda feita para aquela região, e ele falou assim, eu estava numa região onde tudo foi alagado, e ele quis ficar lá na casa dele porque ele não queria abandonar, né, as coisas que ele tinha lá. E aí ele falou que quando ele se viu sem energia... sem companhia, ele estava sozinho. E aí ele pegou o radinho de pilha que ele tinha e ele sintonizou e conseguiu da Amazônia. E ele viu músicas do Sul tocando e, de repente, ouviu a voz dos nossos apresentadores trazendo esses serviços. Eu até arrepio na hora que eu conto. Sim. E ele falou, foi tão confortante, tipo, foi tão...
Acolhedora,
sentir que vocês tinham feito isso pela gente, sabe? Sentir que a gente tinha essa proximidade com vocês, sabe? Que a gente não estava sozinho. E aí a gente ganhou muitos ouvintes dessas regiões, né? Porque muita gente ficou... A gente conseguiu distribuir alguns, em parceria, né, com universidades, alguns radinhos receptores, né, de ondas curtas. E eu acho que foi um serviço... Foi muito bonito, né, Mara Régia? É lindo, foi lindo.
Bom, a gente já está caminhando para o fim dessa conversa. É o tempo de plantar uma arvorezinha só numa floresta de tantas histórias. Mas, para terminar, eu queria perguntar para vocês como vocês enxergam, assim, num desafio de 2 minutos, a missão da Rádio Nacional da Amazônia hoje, o papel da Rádio Nacional da Amazônia hoje, Mara Régia.
Vai continuar sendo, sem dúvida, um canal de transformação até adiante da emergência climática, não é? Porque... tudo muda o tempo todo no mundo e, mais do que nunca, agora, a gente precisa não só socorrer biomas como a Caatinga, como o próprio Cerrado, né, que é o berço das águas, e a gente sabe, a caixa d'água do Brasil, que está sendo comprometida justamente por força da contaminação, do uso e abuso dos águas, não é? Então, mais do que nunca, esse serviço que a gente vem prestando ao longo de tantos anos, rumo aos 50, ano que vem tem festa, você já está convidado.
Opa.
50 anos de Rádio Nacional da Amazônia. Então, a gente tem que ter esse compromisso com o futuro. Tanto assim, que Tayana, inclusive, fez uma caixa em acrílico para a gente escrever as nossas expectativas para o futuro. O futuro do rádio é o futuro da comunicação, porque nenhum outro veículo, e eu digo isso não só como uma rádio apaixonada, mas como uma pessoa que pilota microfone há quase 50 anos também. Então, esse veículo, ele tem o dom, a magia, talvez por exercitar o sentido mais profundo que é o ouvido. Porque aí, quando você não tem um olho, você é salvo desse julgamento preceptado, desse preconceito, dessa discriminação. Ah, o cabelo dele é torto, é isso, é aquilo. Ah, a orelha é isso, a cor. E... não, o rádio é a voz, né? Enquanto houver voz, enquanto pudermos falar, e aí, é claro, tudo vai depender do Estado de Direito que a gente vai construir nesse Brasil que, aqui e ali, tem que se reinventar como o próprio rádio. Sim. Diante das ameaças à nossa tão jovem democracia.
Com certeza, a democracia sendo ainda construída. Tayana, agora é contigo o papel, a missão da nossa Rádio Nacional da Amazônia para os próximos anos.
Então, acho que é muito do que a Mara falou, mas principalmente a rádio, às vezes a gente ouve as pessoas falando, ah, o rádio vai acabar. Mas a gente foi vendo que o rádio, ele só se adapta, sabe? Ele vai adaptando as novas plataformas, as novas tecnologias. E eu acho que a Rádio Nacional da Amazônia é isso. A gente vai continuar se modernizando, a gente vai continuar se adaptando, mas sem perder a nossa essência, sabe? Essa essência que leva tanto serviço bonito para os nossos ouvintes. Porque eu acho que rádio é isso. O rádio, ele é escuta. Rádio, ele é acolhimento, e a Rádio Nacional da Amazônia, principalmente, ela é pertencimento. Então, eu acho que é isso. A gente vai se modernizar, mas que venham mais 50 anos por aí, né, Mara Regis?
Com muito orgulho e muito amor, porque, olha, de repente, essa Amazônia, para quem já foi, como eu, mordida por jequitaia, aquelas formigas vulcânicas, eita, e ou então ficar num igarapé diante dos olhinhos de jacaré, que você pensa que está diante de uma cidade, mas não, aquela tropa de jacarés ali prontos para te abocanhar. A gente sabe o que é a monumentalidade da floresta. E ainda bem que os deuses e deusas não dormem, estão sempre a nos proteger. Que protejam essas ondas curtas, principalmente, porque, não por acaso, na pandemia, BBC de Londres voltou com a sintonia em ondas curtas. E a gente teve o exemplo de Portugal, que, diante de um apagão, o que salvou grande parte da população foi o nosso radinho à pilha. É, vivo rádio!
Que o rádio continue nos salvando. Eu vou agradecer a Mara Reja, jornalista, apresentadora, criadora do Viva Maria. A gente precisa exaltar isso sempre. Agradecer a Tayana Borges, que é coordenadora de produção e programação da Rádio Nacional da Amazônia. Tenho um agradecimento especial para fazer nesse episódio ao Cláudio Paixão, né, um pesquisador, fez uma dissertação muito bonita contando essas histórias do rádio e nos ajudou, inclusive, com as mídias, com o acervo que a gente usou aqui no programa de hoje. Então, tem que deixar esse agradecimento também. Contamos uma história aqui de cerca de 49, quase 50 anos, e faz parte dessa história da nossa Rádio Nacional, que começa no Rio de Janeiro e que está completando 90 anos agora em 2026. Pois, né? Então, eu conto com vocês para os próximos episódios, para a gente continuar aqui plantando árvores, seguir o curso dos nossos rios e poder contar novas histórias.
Olha, um brinde, ó, aos 90 anos. Vamos fazer um tintim aqui?
Vamos. Ai, terminar com um brinde. Deixa
ele fora. Saúde!
Saúde!
Saúde. Rádio Memória.